Lion! Começando mais um podcast especialmente pra você!
Oh yeah! Bom dia, boa tarde, boa noite!
Buenas tardes, buenas noites. Eu sou o Lion Natan e tá começando aqui mais um Pod Lion, seu podcast de criatividade e paternidade. Então vamos continuar a leitura, gente. Para quem não tá acompanhando essa primeira temporada, eu tô lendo o livro 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos, um livro de Auguste Cury, um livro maravilhoso, que não serve apenas para educar filhos e alunos, como serve também para nos educar, para assim podermos, na nossa prática, na nossa mudança, mudar os nossos filhos e alunos. É um livro muito mais para mudar a nossa forma de ver, de entender, de gerir a emoção e assim conseguir ensinar, né? A gente está aqui no capítulo 7 e vamos agora ler. Capítulo 8, se não me engano. Vamos ler agora: Drogas Escravizando o Cérebro. Vou continuar a leitura. Então, quem não está acompanhando, volta lá nos primeiros capítulos, acompanha todo o livro e vamos à leitura compartilhada. Drogas Escravizando o Cérebro. Drogas psicotrópicas lícitas, como ansiolíticos, cigarros e álcool, e ilícitas, como cocaína, crack, maconha, produzem metabólitos que passam pela barreira placentária e podem interferir no desenvolvimento físico e mental do bebê. As mães não deveriam apenas cuidar carinhosa e inteligentemente da sua nutrição física, mas do seu cérebro e do cérebro do feto. E isso passa por abster-se completamente do uso de drogas. Caso a mãe esteja muito deprimida ou ansiosa, é aceitável que tome medicamentos psicotrópicos, como antidepressivos, mas sempre com orientação médica, controle de dosagem e por tempo determinado. A escolha da molécula do antidepressivo é importante, principalmente no primeiro trimestre de gravidez. O meio ambiente uterino deveria ser sagrado, inviolável, para que os filhos da humanidade se desenvolvam de forma saudável, se preparando para o encaixe no último mês de gravidez. Nesse período, o bebê pouco poderá se mover, algo difícil de suportar para quem vivia fazendo graciosos malabarismos. O ambiente uterino deixa de ser um oásis para o feto e passa a ser estressante, como uma solitária. Tente ficar um dia preso numa bolsa, sem se mover. O feto era livre, agora está encarcerado. Mas esse fenômeno é importante para preparar o bebê para mergulhar num ambiente mais estressante ainda, o útero social. Em minha observação, os bebês que nascem muito prematuros se preparam pouco para o ambiente uterino e se tornam mais ativos, agitados, cereleps, sendo confundidos com crianças hiperativas. Ferramentas de gestão da emoção são vitais para que se tornem protagonistas da sua história ao longo do processo de formação da personalidade. Entre essas ferramentas está, como vimos, a TTE. Recordo que temos que elogiar todos os dias as crianças ansiosas, inquietas, hiperativas, quando apresentarem comportamentos calmos, dosados, altruístas, serenos. Aplaudi-las intensamente não produz narcisismo, até porque estamos na era da autocobrança e da autopunição. Mesmo crianças aparentemente alienadas se cobram muito e seus educadores não têm consciência disso. A teatralização da emoção acelera a impressão de arquivos saudáveis nos solos da MUC, que geram a necessidade de eco social, de reagir pensando se seus comportamentos são ou não dignos de aplausos. Evidenciar desapontamentos e dor emocional sem críticas e tom de voz exaltado é a outra face da TTE, para que essas crianças modulem seus gestos e entendam que eles impactam os outros. A TTE, se praticada diária e serenamente por pais e educadores, lapida a emoção e gera uma revolução nos relacionamentos. Vamos entrar agora que vamos entrar, na verdade, no capítulo 8. Terminamos ali o capítulo 7, vamos entrar agora no capítulo 8. Saber que ninguém muda ninguém. Superar o ciúme e o medo da perda. O primeiro item do capítulo 8 é: o pensamento é real ou virtual? Eis a grande tese. O pensamento é a ferramenta essencial de toda a produção humana. O pensamento é a fonte das ciências, das artes, das relações, da literatura, do diálogo, do debate, da evolução e das mudanças emocionais. Estudar o pensamento, sua natureza, como ele se forma, como é gerenciado e registrado, é, portanto, penetrar em camadas mais profundas do planeta mente. Mas veja um absurdo inacreditável. Todas as escolas e universidades do mundo, incluindo as mais notáveis, usam exaustivamente o pensamento para que seus alunos assimilem e aprendam matérias básicas e técnicas, inclusive sejam treinados a ser pesquisadores ao defender suas teses de mestrado e doutorado. Mas as escolas e universidades ensinam aos alunos como os pensamentos são produzidos, quais os seus tipos, como eles são registrados, ou mesmo qual a natureza deles? Não é um contrassenso, um paradoxo, usar o pensamento como matéria-prima para todas as atividades intelectuais sem saber sua essência? O pensamento consciente é real ou virtual? Ele incorpora a realidade do objeto pensado ou não? Quando um pai corrige um filho ou um professor dá uma bronca no aluno, o pensamento que eles usam é concreto? Atinge a realidade psíquica deles ou é virtual? Quando um ser humano discorre e debate sobre o outro, ele está falando exatamente sobre o outro ou também dele mesmo? É uma grande questão. Toda vez que faço essas perguntas sobre a natureza dos pensamentos para educadores, psicólogos, médicos, alguns dizem que ele é real, outros que é virtual, mas a maioria se cala sem saber o que responder. Vamos continuar com a arte da dúvida. Sem a dúvida, a ciência não progride. A resposta rápida é uma ditadura. O mundo das ideias nasce daqueles que não têm medo de questionar. Quando um psiquiatra intervém em um paciente com síndrome do pânico, ele incorpora a realidade do objeto pensado. Enfim, consegue tocar a dor, o estado de implosão emocional do seu paciente, ou apenas empresta essa dor. Ao responder essa pergunta, o céu de nossa mente fica mais claro. Psiquiatras e psicólogos interpretam a dor. Se eles a sentem, ela pertence a eles mesmos e não ao paciente. A dor não se comunica pelo ar. Apenas códigos sonoros ou visuais o fazem dessa maneira. Se interpretam a dor, é porque não tem a realidade do objeto interpretado. E se não a tem, é porque os pensamentos conscientes resultantes dessa interpretação são virtuais, não reais. Tudo o que pensamos sobre nossos filhos, alunos, companheiros e colaboradores é virtual. E se não nos esvaziarmos de nós mesmos e nos colocarmos no lugar dos outros, os pensamentos que produzimos sobre eles não têm nada a ver com o que realmente são. Serão fundamentados apenas em nossa personalidade. Portanto, se pensamento é virtual, eu jamais tenho a verdade absoluta. A humildade deixa de ser uma característica periférica da inteligência humana para se tornar um pilar central da sabedoria. Não estudar o fenômeno do pensamento asfixiou as ciências humanas, acarretando consequências seríssimas para a formação de pensadores, para a prevenção de transtornos psíquicos, para a pacificação de conflitos, para se evitar a violência social, as guerras, os homicídios, os suicídios. Todo cozinheiro que se preze sabe que os pães e as massas têm muito carboidrato e as carnes, proteína, pois conhece a natureza dos alimentos, mas os cozinheiros do conhecimento, educadores, pais, profissionais de saúde mental, juristas, políticos, frequentemente não têm ideia da natureza do próprio conhecimento, pois raramente essa área foi estudada. Como se relacionar com os outros ou educar sem saber que nutriente estamos oferecendo? Estamos libertando a mente dos nossos filhos ou aprisionando-a? Muitas vezes, estamos prendendo quem amamos, acreditando que estamos fazendo o oposto. Por não saber como os pensamentos são produzidos, armazenados, qual a sua essência, as escolas podem não apenas não contribuir para libertar o intelecto humano, mas asfixiá-lo. Como comentei, enfileirar os alunos, estimular o fenômeno RAM a registrar janelas killer que alicerçam um sistema de hierarquia intelectual gravíssimo, promovendo a timidez e bloqueando o debate de ideias e a formação coletiva de pensadores. Só a exceção dos alunos é que brilha. Toda a área da ciência tem um elemento básico. Estudá-lo revoluciona a produção científica. Ter pesquisado o elemento ou tijolo básico da biologia, a célula, revolucionou a produção e o armazenamento de alimentos, a produção de vacinas e de antibióticos. Ter estudado a unidade básica da química e da física, o átomo, revolucionou a produção do conhecimento que gerou a tecnologia do som, da imagem, dos transportes, da computação. Mas qual é a unidade básica da psicologia, da sociologia e da pedagogia? Temos dificuldade de responder porque houve um ponto cego, um buraco negro nas ciências humanas. Elas não identificaram e, por isso, não supervalorizaram seu grande objeto de estudo, o pensamento. Sem estudar o fenômeno do pensamento, não desenvolveremos ferramentas de gestão da psique. Esperaremos as pessoas adoecerem emocionalmente para depois tratá-las. Uma atitude desumana. Centenas de milhões de pessoas adoecerão e talvez nem 1% vai se tratar, seja porque o tratamento é caro, porque não há profissionais de saúde mental disponíveis ou porque as pessoas escondem ou negam seus conflitos. Vamos agora para a nona regra de ouro. Ninguém muda ninguém, mas temos o potencial de piorar os outros. Olha só, essa é a nona regra de ouro, para não esquecer, vou repetir. Nona regra de ouro, ninguém muda ninguém, mas temos o potencial de piorar os outros. Agora já sabemos, o pensamento consciente é virtual. Se não fosse, não poderíamos produzir pensamentos sobre o futuro, pois ele é inexistente, nem resgatar o passado, pois não é possível retornar até lá. Durante anos, em milhares de dados, enquanto produzia conhecimento sobre o próprio conhecimento e confeccionava pensamentos sobre o próprio pensamento, fiquei fascinado, atordoado com a complexidade da mente humana. Como somos extremamente imaginativos, criativos, plásticos em nossa mente. Você e eu criamos em nossos sonhos personagens, ambientes e cenários incríveis. Durante o dia, desenhamos em nossa mente pessoas e circunstâncias sofisticadíssimas, sem usar pincéis, verdadeiras obras mentais, ainda que algumas sejam até aterradoras, como a fobia social ou a claustrofobia. A tese é que na esfera da virtualidade, o Homo sapiens desenvolveu uma plasticidade construtiva e uma liberdade criativa fascinante, estupenda, fluida. Mesmo os pacientes psicóticos são extremamente complexos quando produzem ideias paranoicas ou de perseguição. Só discrimina os outros e não se fascina com a mente humana quem vive na superfície do próprio intelecto. Mas, se o pensamento é virtual, existe entre pai e filho um espaço intransponível. Se o pensamento é igualmente virtual, há entre professor e aluno mais do que alguns metros que os separam. Há uma distância insuperável. Do mesmo modo, entre um psiquiatra ou psicólogo e um paciente, há um antiespaço. Essa é uma das teses centrais da psicologia e da sociologia. Psiquiatrias e psicólogos nunca deveriam controlar seus pacientes, nem dar diagnósticos fechados, nem fazer intervenções como se fossem verdades absolutas. Deveriam sim, com todas as suas técnicas, estimulá-los a serem autores de sua própria história. De igual modo, os educadores com seus educandos. Porque ninguém muda ninguém. Porque o que é virtual não muda a emoção que é real. Muito menos muda as janelas killer na memória que são reais. Nem muda o eu dos nossos filhos e alunos, que também é real. Temos de levá-los, estimulá-los, conduzi-los para que eles, mesmo se reciclem e se transformem em autores de sua própria história. Todos nós estamos mergulhados numa solidão maior do que imaginamos. Não me refiro à solidão de estar só no meio da multidão, capitaneada pela discriminação ou exclusão social, nem a solidão do autoabandono, conduzida por ações como punir, excluir e diminuir a si mesmo. Refiro-me à solidão paradoxal da consciência ou do pensamento virtual. Todos estamos profundamente sós, muito mais do que os poetas escrevem em versos, os pintores desenharam, os teóricos da psicologia e da filosofia imaginaram. Mas alguém dirá, isso é muito triste e angustiante. Lê do engano, esse fenômeno é vital para a nossa socialização. A solidão gerada pelo pensamento virtual produz um tipo de ansiedade vital, saudável, que nos faz construir relacionamentos, namorar, casar, ter amigos, construir grupos, fazer festas, jantares, para atingir a realidade nunca alcançada, para superar as amarras da própria solidão. Todos os dias, tudo o que você faz tem seus objetivos. Comprar, trabalhar, sonhar, frequentar reuniões, há um objetivo por trás de tudo: superar a solidão gerada pela consciência humana, que é virtual. A solidão é tóxica, mesmo em monge ou ermitão, construirá personagens em sua mente para se relacionar, entreter, ainda que termine por estressá-lo. O amor humano é o fruto mais solene dessa solidão. Temos tanta necessidade de nos aproximarmos do outro, seja um filho ou parceira ou parceiro, que desenvolvemos o fenômeno da atração do sentimento mais sublime do amor. Podemos amar alguém intensa e até descontroladamente, mas o amor, para ser sustentável, como comentei, precisa ser inteligente, regado de sonhos, elogios, apoios, e não haver cobranças, pressões, chantagens e ciúmes. No fundo, nos amamos quando amamos os outros. Se não nos amamos, não amamos ninguém mais. Se não amamos os outros, não nos amamos também. Mas amar não nos dá o direito de controlar, ter crise de ciúmes, elevar o tom de voz, constranger, fazer com que o outro perca sua individualidade e gravite em nossa órbita. As demais regras de ouro deste capítulo elucidarão esse tema. Quem tem um amor inteligente faz de tudo para que os outros tenham sua própria órbita. Uma pessoa bem resolvida ama muito mais uma pessoa mal resolvida. Uma pessoa bem resolvida ama muito mais. Uma pessoa mal resolvida controla muito mais. Vamos entrar na 10ª regra de ouro. Superar o ciúme. O medo da perda acelera a perda. Mais uma vez, para fixar a 10ª regra de ouro, superar o ciúme. O medo da perda acelera a perda. Se o pensamento é virtual, devemos extrair uma regra de ouro fundamental para formar mentes saudáveis. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros, não de mudá-los. Quem já tentou mudar uma pessoa difícil? Se já tentou, sinto muito, você a piorou. Por não conhecermos a natureza dos pensamentos, nós os usamos como se eles fossem reais e não virtuais. Queremos gerar essas mudanças com crises de ciúmes, ou elevando o tom de voz, ou criticando ou sendo repetitivo. Em vez de produzirmos janelas light, produzimos inúmeras janelas killer, que extraem o oxigênio da MUC, do centro consciente de quem amamos. Uma definição solene de ciúme ligada à última fronteira da ciência, ou seja, aos tipos, a natureza e a construção de pensamentos é: ciúmes é saudade de mim. Eu exijo do outro a atenção que não dou para mim. Procuro o reconhecimento do outro que não ofereço para mim. Todos nós somos solitários devido à virtualidade dos pensamentos conscientes. Mas quem tem crises de ciúmes sente-se muitíssimo mais solitário que a média, ainda que viva sob aplausos das multidões. Essa tese está no meu livro Ansiedade 3, Ciúmes. Quem tem ciúme já perdeu. Perdeu a conexão consigo, a autoconfiança, a autoestima. Quem tem ciúme tem medo da perda, e esse medo acelera a perda, pois a pequena tira a elegância e os encantos da pessoa ciumenta. Quem é controlado pelo ciúme não tem um caso de amor consigo, mas exige que o outro o tenha. Ninguém resolve o buraco emocional de uma pessoa que não se ama, só ela mesma. Vive essa regra de ouro. Casais ciumentos asfixiam a autoestima de seus filhos, cobram um do outro, entram em atrito com frequência, constroem um inferno emocional dentro da família. Uma mulher ciumenta deveria reciclar sua insegurança e dizer com todas as letras para quem ama: se você me abandonar, quem vai perder será você, pois lutarei pelos sonhos e serei feliz. Muitos pais têm ciúmes dos filhos, creem que eles não lhe dão a atenção merecida. Por isso, contra-atacam, acusam-nos, os chamam de ingratos, mal agradecidos, injustos, só valorizam os outros. Cobrar dos outros é a melhor maneira de perdê-los. Quem exige demais está apto a trabalhar numa instituição financeira e não a ter uma bela história de amor com quem ama. Coloque-os na geladeira um pouco e use as regras de ouro desta obra, incluindo a TTE, que você terá grandes chances de formar janelas saudáveis, pontes notáveis com os filhos. Lembre-se, o medo da perda acelera a própria perda. Na atualidade, os adolescentes estão vivendo crises intensas de ciúme. Eles controlam suas namoradas ou namorados pelas mídias sociais a cada momento. Ansiosos, querem retorno imediato e, se ele não vem, tem crises de abandono. Perderam o autocontrole. Controlar os outros nos diminui e diminui o amor. O amor nasce nos solos da liberdade. Bem, gente, o próximo capítulo é o capítulo 9. Olha que legal, nesse podcast nós terminamos o capítulo 7, lemos o capítulo 8 e vamos entrar no capítulo 9 agora só no próximo podcast, hein, gente? Muito obrigado a todos vocês que estão me acompanhando. Desculpe aí alguns dias que eu fiquei sem a leitura, mas breve vai estar aqui todo o podcast completo para acompanhar do início ao fim, sem interrupções. Eu sou o Lion Nathan, esse é o podcast PodLion de criatividade e paternidade. Lembrando que nessa primeira temporada é exclusivamente para ler esse livro, que é uma obra de arte. Eu acho que é para ser obrigação para todos os pais de primeira viagem, aliás, para todo mundo mesmo, seja pais ou não, mas que querem gerir a emoção e entender esse planetinha mente aqui, que é responsável por tudo que acontece na nossa vida. Planeta Mente é responsável por tudo, pela tua felicidade, pela tua tristeza, pelo teu sucesso, pelo teu fracasso. Então, se a gente aprender a gerir esse planeta, entendendo cada nuance dele, entendendo o outro, entendendo justamente que a gente não muda ninguém, mas que a gente pode auxiliá-lo, ele, a enxergar um ponto de vista melhor e a ele ter essa vontade de mudar, aí é outra história, né? Então é isso aí, gente. Breve vamos estar aqui com o podcast comentando algumas partes desse livro aí e interagindo melhor. E entrando no quesito criatividade na paternidade, que é um assunto bem bacana aí pra gente estar tratando com os nossos filhos. Vivemos um momento aí de, agora nesse momento, né, de isolamento social, e realmente a criatividade para lidar com essas crianças em casa tem que ser muito grande mesmo. E tem que também estar gerindo a emoção aí de uma forma muito bem trabalhada para não perder o controle, para não estar gerando janelas killer, como fala aqui no livro, né? Janelas traumáticas, né? Com as crianças nesse momento que já é tão delicado de pandemia. Então é isso aí, vamos então para o próximo capítulo, no próximo podcast, que ele vai falar sobre não elevar o tom de voz nem criticar excessivamente. Essa é a 10ª regra de ouro: não gritar nem elevar o tom de voz. Mas isso fica no próximo PodLion. E para não esquecer, queria mandar um beijão aqui para minha esposa Cíntia Cosmo. Ela que está ali fazendo amigurumi, gente. Falar nisso, sigam ela nas redes sociais. Ela fez agora um perfil muito, muito bacana, só com os amigurumis que ela faz. Ela conta histórias, né? Não é um amigurumi só para fazer, não. Ela conta uma historinha bem bacana sobre o amigurumi que ela está fazendo. Curiosidades, é muito bacana mesmo. Segue lá, é @sparkle, sparkle, né, de brilho em inglês, .amigurumi, sparkle.amigurumi no Instagram. Muito obrigado e até a próxima.